Beleza? Muito obrigado, Águila, por ter participado. Muito obrigado, Francisco, por estar
Nada.
sempre aqui apoiando a gente.
Tranquilo.
É porque, na verdade, isso
Obrigado.
não acabou, hein? O episódio não acabou. O episódio é cíclico também.
A gente coloca isso aqui no começo e depois coloca o final no começo.
Isso, exatamente. Vai ficar legal.
Não vou fazer isso porque isso dá um trabalho da porra. Então.
É, a gente vai começar dando tchau. Então, oi, galera. Tudo bom? Aqui é o Águila.
Fala galera, aqui é o Luiz da Café Literário, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o Francisco e com o Agla, da Evo Esporte. E aí, como é que vocês estão?
Qual é, galera? Tranquilo?
Aqui é o Agla. E uma coisa, esse aí, eu não conheço o Francisco, pra mim esse cara é o Totti.
É verdade, esqueci desse detalhe.
Aqui na página o Totti não existe, aqui na página é só o Francisco. O Totti fica do lado de fora.
É meio que assim, gente. Quem me conheceu até 2011 é Francisco. Depois de 2011 é Totti. Meio que é isso que rola aqui. Mas tá tranquilo. Várias personalidades.
Não, tipo, eu ia zoar porque o Totti é tipo um mundo de Dark, entendeu? Até certo ponto ele é de um jeito, aí passa o tempo ele já é outra pessoa. Então, eu não sei se tem dois Totti ou só se tem só um com uma personalidade dupla, entendeu?
Vocês podem estar no universo que tem vários Francisco, vários Totti, vocês nem estão sabendo.
É.
Tivesse. Então, como o Agley já entregou, hoje a gente vai falar um pouco sobre Dark. E como o Francisco já tinha proposto essa pauta lá no Sobre Viagem no Tempo, se eu não me engano, ele chamou o Agley também para participar, enquanto o Jean continua aprisionado no nosso porão. Ah, só para explicar, ele está aprisionado lá porque ele está organizando nossas artes de capa. Então eu vou deixar ele sair do cativeiro assim que ele entregar um trabalho bom. O que eu consegui entender é que é uma série alemã sobre viagem no tempo, produzida pela Netflix. Que conta com um enredo bem complexo, abordando a viagem no tempo e seus efeitos sobre as pessoas. A série ela já rendeu oito temporadas. Não, oito não. Ela já rendeu
Ah.
três temporadas. Caralho, oito. Joguei
Quem
mais
dera
uma
fosse
temporada aí pra
oito,
frente.
pô.
Pois é.
A série já rendeu três temporadas, tendo a primeira 10 episódios e as seguintes 8. Então, foi por isso aí que eu confundi. Então, eu deixo para vocês falarem um pouco sobre essa série aí.
Eu queria muito que Dark tivesse 8 temporadas, mas infelizmente ela encerrou nessa terceira aí. É, tipo, acho que ficou meio claro no episódio da Viagem no Tempo lá que eu curto essas paradas, né? É à toa que o Efeito Borboleta é meu filme favorito. E, mano, Dark virou a melhor série que eu vi, sei lá, nos últimos 10 anos. E eu consegui terminar de assistir essa série, coisa que é bem raro, porque eu odeio série. Mas ela é bem curtinha, como o Luiz falou aí. E ela não explora viagem no tempo. Na verdade, ela explora o tempo mesmo. Entendeu? Ela não é aquela série que, tipo assim. Você volta no passado e aí você pode mudar. Você pode fazer com que seus pais não se conheçam. Em Dark não rola isso. Porque, tipo assim, se você existe, é porque seus pais já se conheceram. Então, tipo, não adianta nada você voltar no passado e tentar mudar. Tudo é um ciclo que fica se repetindo o tempo todo.
Exatamente, porque Dark é uma série muito bem amarrada, porque quando eu vi na internet, essa série foi lançada em 2017, em dezembro de 2017. E quando a gente fica descobrindo muita coisa pela internet, e eu sou fã de série de viagem no tempo, série de pessoas com transtornos mentais, né? Então, quando essa série saiu, o pessoal tava falando muito dela em 2017, eu pensei que era aquela série estilo sci-fi, que vai, a pessoa vai, viaja no tempo, faz uma loucura danada, altera o tempo inteiro. né, fazendo aquelas causalidades e consegue alterar, mas não. Dark é uma série que é tão bem amarrada em seus paradoxos, principalmente no paradoxo do avô, e apresenta muito mais paradoxos, que ela me encantou assim de primeira hora, né? Porque é uma série que a gente estava esperando assim que é uma série que respeita a lei da física.
É, tipo, eu também achava que ia ser esse clichêzão que ia rolar. Eu fui conhecer ela no passado, já quando saiu a última temporada, porque eu comecei a ver muito meme de coisa de Dark, tipo assim, a pessoa bebê, a pessoa adolescente, a pessoa um pouco mais velha, a pessoa quase morrendo. E aí eu falei, ah, deixa eu ver o que que pega nessa série. Só que eu não esperava muito, não esperava que ia ser desse jeito. Eu achei que ia ser nesse estilo mesmo que você falou, que a pessoa ia voltar e ia bagunçar tudo, só que é totalmente diferente. É uma série que não para de surpreender em momento nenhum, cada episódio. Se você dá uma piscada, mano, você perdeu alguma coisa que tá acontecendo ali.
É, exatamente. Tipo, no primeiro capítulo de Dark, ele é uma série que não vai, não explora logo que é de viagem no tempo. Pra, tipo, eu fiquei sabendo que é pela internet que era de viagem no tempo. Por exemplo, pô, eu curto esse assunto, eu vou assistir. Aí chegando no primeiro episódio. Tem até uma teoria de Einstein, tem o H.G. Tannhaus, quer dizer, no caso que eu vi, o dublador do H.G. Tannhaus falando sobre que o tempo ele não é linear, mas no enredo do primeiro capítulo ele não te fala que é de viagem no tempo, ele joga aquele suspense. Pra caramba, é criança sumindo, apesar que o Eric não é criança, que é adolescente, né? É adolescente sumindo, aí depois some o Mikkel, a primeira cena já é o pai do Jonas suicidando, então é uma série que não coloca bem explícito que é de viagem no tempo, mas no decorrer da série que ela vai te explicando, ela vai te envolvendo. Ela te apresenta vários personagens, apresenta um monte de personagens de uma vez. A gente, a primeira hora a gente fica até perdido sem saber quem é o principal da série. Depois a gente começa a identificar que é o Jonas. Mas em contato imediato assim não mostra que é assim de cara viagem no tempo.
É, esse é um ponto que eu bato muito com quem chega em mim e fala assim, ah, eu vi Dark e não entendi nada. Dark é uma série que os primeiros quatro capítulos é só pra te confundir, que eles vão tacando um monte de personagem ali em você e volta no passado, vai pro futuro, você fica perdido. E aí do quarto episódio pra lá as coisas começam a se encaixar. É meio igual um quebra-cabeça, né? Quando você abre o quebra-cabeça ali da caixinha, não vem montado. Você vai começando a montar de novo. Dark é desse jeito que vai rolando a coisa.
Mas o Francisco, quem não entende, Francisco, quem não entende essa questão de Dark é porque o pessoal tá muito acostumado a série assim, que é tiro, é porrada, pega machadinha, mata o zumbi, mas não é acostumado com esse tipo de série que você tem que parar e analisar também. E esse tipo de gente que não entende Dark é a mesma pessoa que fala assim: ah, por que que o Trunks teve que viajar para o futuro para matar os androides e os androides ficou bonzinho? Né? É a mesma pessoa que não entende isso, que pode haver mais linhas do tempo, que o tempo não é tão linear. Né? Aí a pessoa nós estamos num sistema que a pessoa não é acostumada a pensar. Então, quando você recebe um entretenimento que te leva a ter que raciocinar mais, a pessoa tem uma rejeição, não porque entende, mas porque a pessoa não é acostumada a tentar entender as coisas, quer saber só tiro, porrada, faca e tal, zumbi, é mais tiro de novo. E quando chego e quando o Dark apresenta uma temática que você tem que analisar e te joga aquele tanto de personagem, é o Voller Caolho, é a irmã do Voller que é uma transexual, que tem um relacionamento com Peter, e o pessoal vai e volta no tempo, o pessoal fica meio perdido, porque estão acostumados a ganhar tudo de bandeja. Dark não vai te fazer isso, não. Dark vai te fazer pensar, analisar, pô, por que fulano saiu de ponto A para ponto B, e o pessoal não está acostumado com isso.
Não, é isso mesmo, e igual eu falei, eu acho assim, quem assistiu a série toda conseguiu entender, porque, querendo ou não, eles vão explicando, e aí você, é o seu trabalho encaixando tudo ali. Eu, sinceramente, a série me prendeu muito, todas as temporadas, assim, não tem. Eu não lembro de um episódio pra eu falar assim, pô, esse episódio foi ruim pra caramba, sempre tá acontecendo alguma coisa ali. E tudo vai se encaixando, entendeu? Pouca série eu posso falar que aconteceu isso, de eu falar assim, nossa, não. Aquele episódio ali eu não gostei. E em Dark não rola isso, é o tempo todo assim. Só que com a Dark acabou e deixou as questões em aberto, né?
Pois é, tipo, como aconteceu o acidente do Voller, que ele não tem um olho na No ambiente principal, no ambiente com o Jonas é o protagonista, a Agnes, de onde ela veio, quem que é o pai do Trant, por exemplo.
Isso.
Isso é umas coisas aí que ficou em aberto na série, mas foi aberto, mas não prejudicou o decorrer da série.
Não, não, porque o final ali foi bem. Tipo assim, todo mundo entendeu por que que aquilo teria que acontecer, né? A única coisa que ficou em aberto ali é como que a Claudia descobriu que tinha um terceiro mundo, né? Que, tipo assim, do nada ela aparece com a solução
Exatamente.
Tipo assim, é isso aí, tem o terceiro mundo, mas não explica como ela chegou depois de tanto tempo fazendo as coisas se repetir sempre do mesmo jeito. Ela conseguiu chegar nessa conclusão, mas tirando isso, é a melhor série, mano. Sério mesmo. Eu torcia muito pra ter uma quarta temporada pra ver se resolve isso aí, mas até então, acho que não vai rolar não.
Cara, olha só, do jeito que acabou, a gente já tá falando do final, porque é Dark. Dark, o começo é no fim, e o fim é no meio, e é isso mesmo.
Isso, e é isso mesmo. E nós vamos voltar aqui daqui a pouco na segunda, na terceira, e é isso aí.
Olha só, no meu entendimento, como a Cláudia ficou transitando entre os mundos, tanto do Jonas quanto o da Marta, onde o Jonas não nasce, é a única forma. Eu vejo isso numa situação que a série foi tão bem feita, porque para sair desses dois paradoxos que ela implantou, que ela implantou não, porque a produção do Dark, ele foi tão fiel aos paradoxos, que para o Jonas sair desse emaranhado,
Você tá
desse
cortando um
nó,
pouquinho.
como falar a série, teve que aparecer um terceiro mundo, justamente porque, como fala na série, deu um nó. O mundo da Marta, né? Lá até o figurino no mundo da Marta, a Marta é o Jonas. Usa até aquele capuz amarelo. Nesse mundo da Marta, o Voller não é que ele não tem um olho. Nesse mundo da Marta, ele já não tem um braço.
Isso.
Entendeu? Ou seja, não importa o universo, o Voller sempre vai ter um tipo de deficiência. Correto?
Sim.
Pois é, eu acho que eles amarraram tão bem que, para sair dessa situação de cumprir os paradoxos certinho, teve que fazer um outro mundo em que não exista nem a Marta, e nem o Jonas, que nós vamos explicar mais adiante.
É, até porque, né, tipo assim, na primeira temporada, o Jonas volta, o Jonas de 30 e poucos anos, né, volta para tentar impedir o Ada de matar a Marta. Essa seria
Exato.
uma das soluções. E aí ele não consegue. Na segunda temporada, é a Marta que tá tentando consertar as coisas. E aí não dá certo. Então, tipo assim, tudo que eles foram apresentando durante a série que podia consertar aquilo ali, não deu certo. Então, tem lógica no, no, na terceira temporada eles apresentarem que a solução era nenhum dos dois existir.
Exatamente. É, você tava falando do Jonas mais velho, na primeira temporada eu gostei. Tipo, quando esse cara apareceu, eu pensei assim, pois. É, e eu vi que os caras tava transitando muito entre os tempos. Aí no quinto episódio assim, eu pensei, pô, esse cara é o Jonas. Tem todo o
Sério?
trejeito. Eu pensei, pô, esse cara deve ser o. Tipo, eu já saquei, esse cara deve ser o Jonas e ele vai fazer. Vai ter uma reviravolta que ele vai definir essa que ele vai definir essa série agora e pronto, porque quando lançou a primeira eu assisti, aí tipo, é porque eu não deixei vir a segunda temporada, porque saiu a primeira, assisti, saiu a segunda pá, de uma vez, então tipo no quinto episódio assim, eu já saquei, esse cara aí deve ser alguém, deve ser o Jonas ou o Bartosz, mas eu tirei a hipótese de ser o Bartosz, por quê? Porque o pessoal do Dark, o pessoal da produção, essa série Dark, ela é muito bem produzida, porque você pega o. Tipo, você pega a pessoa adolescente e a versão dela mais velha, cara, eles parecem muito. Tipo, você pega a Hannah mais nova, você pega a Hannah mais velha, cara, as meninas parecem a feição do Urik. Parece
É o
muito
último
bem.
perfeito,
Caraca,
parece que é o cara mesmo, velho.
pois é, tipo, deve ser o filho, deve ser o irmão mais novo. Cara, pessoal parece, a Catarina se parece muito, mas o Urik, cara, o Urik
O que,
não tem como
velho,
fugir.
mano, é o mesmo cara ali, parece que só colocaram a peruca branca nele. Eu fiquei, porra,
Pois
é verdade.
é. O pessoal caprichou nessa parte, até os trejeitos, tipo, a personalidade, tipo, a Hannah sempre foi, pode falar filha da puta, a Hannah sempre foi filha da puta, ela foi filha da puta em 86, ela foi filha da puta em 2019, em 54, por quê? Quando ela vê o Urik se relacionando com a Catarina, ela fala pra polícia que ele estuprou a Catarina. E isso ela era pivetinha.
Não, e ela é muito louca. E depois ela pega e volta no passado pra ir atrás do cara. Ela é obcecada por ele. Eu
Não,
fiquei assim, eu achei uma viagem, assim, coisa que eu nunca esperava que acontecesse na série, é que ela ia viajar no tempo. Aí do nada a mulher tá lá em 1900 e a viagem é pros anos 30, 40, né?
54. No, olha só, ela ferrou o Urik em 86. Aí depois, em 2019, quando o Urik tava focado em achar o filho dele, aí queria que ele largasse a Catarina. Poxa, tipo, o casamento pessoal já era bagunçado, né? Aí queria que ele
Isso.
largasse. Aí o que que ela fez? Ela foi chantagear o Alexander Tiedemann para acabar com a vida do Urik. Aí ela voltou no passado, tipo, aí deu a chance do Urik ficar com o Urik de novo. Ele não, pô, o Urik é fielzão, tá? Aí ele voltou, aí chegou em 54 e falou assim, ó, você largar a Catarina, eu te livro daqui. Poxa, aí ele falou assim, não, não, vamos. Cara, aí ele deixou lá. Bom, ela é filha da mãe.
E aí
Ela é
depois
louca.
e outra coisa estranha, né? Porque tipo, ela tem uma filha. E aí, tipo,
Isso.
não explica o que que acontece com essa filha dela.
Não, explica, Toche. Ô, Francisco, explica, porque
Filha? Ah.
essa filha que ela tem com o Tiedemann, com o policial Egon Tiedemann, ela vai com eles. Até 1888. Tipo, e sabe aquela mina que. Ó, uma coisa também que não explica na série é como é que a Hannah chegou em 1888 lá com o Jonas mais velho e com o Bartosz, o Magnus e a Francisca. Ah, aquela menina, sabe a intérprete da. Como é que chama aquela, a menina surda muda, filha da Charlotte?
Nossa, o nome dela assim, não vou lembrar. Quer ver? Eu sei quem que é. Que ela é filha e é mãe da Charlotte.
Isso, ela é filha e mãe da Charlotte ao mesmo tempo. Ela é aquela intérprete, moreninha.
É a Elizabeth.
É isso, a Elizabeth. Em 2053, a Elizabeth, ela forma um clã lá que não vai deixar ninguém entrar na zona morta, que é a usina depois de ter explodido. Só que
Isso eu lembro.
ela. Isso. Só que ela é surda muda, certo? Aí tem uma
Certo.
intérpretezinha com ela, que é a Sylvia.
Uma
Essa
moreninha, sim.
é a filha da Hannah com o policial e, consequentemente, irmã do Jonas. Ela que agiu do João. Caralho! Descobriu isso agora? Pois é, mano.
Oh, perdi isso aí, eu vou ter que ver a série de novo. Sério mesmo, perdi, eu não tinha fazer.
Pois é, a Sylvia, ela é intérprete da Elizabeth mais velha, né? E ela ajuda o Jonas a voltar para 2021, quando eles invadem. Isso que a gente tá falando é no começo da segunda temporada, que é a primeira vez que essa irmã do Jonas aparece. Ô, gente, é spoiler. Se você está aqui, você vai escutar spoiler. E também já tem 3 anos que a série já tá rodando, então isso não é spoiler mais. E quando o Jonas invade a Zona Morta e vê lá aquela matéria escura deformada, ela, que é essa irmã do Jonas, ela viaja até ela que auxilia o Jonas a usar energia suficiente para voltar a 2021. 2021 não, perdão. 1919, no caso. Pois
Isso.
é, cara. Entendeu?
Que
Tipo,
porra,
ué.
aonde que explica isso?
Olha só, porque é o seguinte. Porque quando é porque na terceira temporada, quando a Hannah simplesmente aparece lá em 1888, vai ela e uma menina. Lá em 1888, o Jonas já está testando condensar energia para fazer ou um buraco de minhoca, ou então inventar aquela caixa lá que eles transitam entre o tempo, né? Então, nisso de poder criar uma matéria escura, até que o Adam entrega pro Jonas poder voltar a qualquer parte do tempo, porque em Dark existem 3 formas de viajar no tempo. Ou pelo buraco de minhoca, que é aquela situação da caverna, que o pessoal entra na caverna, pela máquina do tempo, ou pela matéria escura, que o Jonas inventa e ele se autodenomina o Adam. Existem esses 3 métodos. Mas também existe um quarto método que o Noah está testando junto com o Elg. E daí o pessoal começa a raptar crianças, né? Igual raptou o Eric, raptou o Mads. Esse quarto método que eles estavam tentando fazer, porque como o bunker era em cima do emaranhado de cavernas, eles queriam aproveitar aquela situação de ser em cima do buraco de minhoca e testar uma cadeira que vai transportar as pessoas. Mas isso não acontecia, isso somente estourava o tímpano, não é igual aconteceu com Eric, aconteceu com Mads, o Yashin, que era um menino surdo-mudo também, que era amigo da Elizabeth. Eles apareceram em outra época. Por quê? Porque como era um experimento que falhava, o Noah juntava com o Elg para poder deixá-los, para poder desovar essas crianças em outras partes, igual desovou o Eric, o Yashin em 1953, desovou o Mads no ano de 2019, né?
Isso aí foi uma grande trollagem, porque, tipo assim, quando começou a aparecer o Noah na primeira temporada, tá vendo como é que ia falar de Dark? Tipo, tava na segunda e aí já voltou pra primeira de novo. Eu tinha certeza que ele tinha feito alguma coisa com qual é o nome do pai do Jonas? Fugiu, Mike? Mika? Como é que é? Mikkel.
Michael. Quando ele é adulto, ele é Michael, e quando ele é criança, ele é Mikkel, mas teve que mudar de nome.
Tipo, eu tinha certeza, esse cara aí vai ser o vilãozão da história, e é
Eu
ele
também
que tá
tenho.
raptando as crianças.
Na verdade, ele tava realmente raptando as crianças, mas eu achei que ele ia ser o vilãozão boladão, tá, com aquela tatuagem da Tábua Esmeralda nas costas. Eu pensei, tipo, esse aí vai ser um cara bolado. Mas aí, tipo, eu pensei que ele tinha sumido com o Mads. Perdão, eu achei que ele tinha sumido com o Mikkel, porque ele era muito sombrio, pegou o Bartó. Eu, no começo, eu tava até achando, porque como ele se apresentou ao Bartosz no final da primeira temporada, eu tava achando que ele é o Bartosz,
Também.
só que mais velho, mas porém os olhos do Bartosz é mais escuro. Então, tipo, eu descartei essa hipótese. Mas, tipo, mas eu achei mesmo que ele tava sumindo com as crianças, mas tipo colocando em outro tempo, não tentando fazer com que elas que aquela cadeira dele funciona, porque o Noah, ele é um personagem que não importa o ano, né, ele sempre tá com a mesma cara. Não importa se ele aparece em 2000, se ele aparece em 2021, se ele aparece em 86, se ele aparece em 53, ele sempre tá com a mesma feição,
Só lá
né?
quando o Jonas vai bem pro passado mesmo, que ele aparece um pouquinho mais novo, né?
Isso, e nisso que ele aparece bem mais novo, é o começo da segunda temporada, que eles estão cavando ainda os túneis. Já, porque como Adam é o Jonas e ele transitou por todo o tempo, ele pegou os adeptos dele, criou essa seita, digamos, uma seita científica, né? Porque se não é uma seita religiosa, esse cinco mundos. Porque tá lá no começo da primeira temporada, dois homens. Tá lá, o Noah e um que nós cremos ser o Bartosz, né? Que ele mata o Bartosz com a picareta, porque justamente o Bartosz perdeu a fé no Adam, né? Porque eles estão construindo os túneis, mas o segundo Bartosz seria um trabalho em vão ali. Aí, quando nós vimos o. Porque quando aparecem esses dois homens, nós não temos a ideia, assim, que um seria o Bartosz, mas o outro a gente tinha plena noção que era o Noah, porque ele se apresenta. Porque até então, no começo da primeira temporada, a gente não sabia que o Bartosz, ele foi levado num passado tão distante, a ponto dele aparecer mais ou menos com os 30, 40 anos em 1919.
Noah é aquela coisa, né? Tipo, ele começa muito muito fiel ao Adam, né? O Adam pra ele era tipo quase um deus. Só que aí a Marta consegue jogar ele contra. A Marta não. A Cláudia consegue jogar ele contra o Adam explicando que o Adam sempre soube quem que era a filha dele e não quis revelar.
É, pois é. Porque é o seguinte, o Noah, ele era tão fiel ao que o Adam transmitiu para ele, e ele foi percebendo, ele foi percebendo durante a série que as coisas não eram daquela forma, porque ele tinha uma, porque quando ele era novo, ele pegou a matéria escura e foi transmitido exatamente para o dia do Apocalipse no bunker, e ficou lá ele, o Peter, a Charlotte e a Regina Tiedemann no bunker, né? Então, até ele se propôs a cuidar da Elizabeth, eles tendo uma diferença aí de, sei lá, 8 anos, talvez. Então, quando o tempo passa, a Cláudia, no caso, mostrou a ele que as coisas não era bem assim, igual o Adam estava fazendo. Que ao tempo todo o Adam sabia, porque essa série é um emaranhado de informações, que o Adam sabia onde estava a filha dele, né? E não quis revelar. E quem manda a filha dele para o passado é exatamente a Elizabeth e a Charlotte. A Charlotte, não sei se você reparou, a Charlotte se manda pro relojoeiro. Tipo.
É uma série louca, porque tipo, a mulher tá junto com a mãe, com a filha,
E com
e
ela
tá se
mesmo.
mandando, e se mandando pro passado. É um
Pois é.
negócio que dá tipo um nó na cabeça.
Tipo, se a gente não parar, analisar, anotar, essas coisas vão passando despercebidos, cara.
Não, e eu quando eu fiquei sabendo dessa parada, né, assistindo, aí eu vi que a menina era mãe e filha ao mesmo tempo. Tipo, eu dei pausa no episódio e esqueci. O que que tá acontecendo aqui agora? Porque, tipo, por mais que você é apresentado pra pessoa em quatro linhas de tempo diferentes, quatro épocas diferentes, né? Isso é muito louco, velho. Porque, tipo, ela é mãe da mãe dela.
É, pois é,
É
tipo,
foda.
ela é mãe da. É mãe da. Peraí, agora fiquei perdido. Ela é mãe da mãe dela e filha da mãe, entendeu? Ué, pô, tipo, aí mostra um dos paradoxos de onde a gente não sabe quando começou, entende? Porque, por exemplo, a Cláudia, ela ensina o Jonas a viajar pelo tempo. Beleza, a Cláudia mais velha, ela ensina o Jonas a viajar pelo tempo. Mas o Jonas ensina a Cláudia mais nova a viajar pelo tempo, né? Então a gente fica tipo, esse é o paradoxo de Bootstrap, que a gente não sabe quando começou o quê. Por exemplo, a carta do Jonas também, a carta do Michael Gambold, que é o Mikkel, a gente também não sabe quando ela foi escrita. Por quê? Porque o Jonas pega a carta e mostra para ele aqui: você suicidou. Ô, Mikael, cara, ô filho, você tá doidão, porque nem pensando nisso eu estava. Não é? Tipo, não, você escreveu essa carta, olha aqui. Pô, o cara viu a letra dele. Poxa, na verdade, no, em Dark, o Jonas que incentiva o pai dele a
Vai dele
suicidar,
se matar.
praticamente. Exatamente, porque quando o Jonas chega, depois de ter passado. Depois de ter passado por tudo que ele passou, a ideia principal do Jonas era livrar o pai dele do suicídio, né? E nisso de tentar livrar o pai dele do suicídio, ele teria que na cabeça do personagem, ele teria a chance de acabar com essa reação em cadeia. Mas para que tudo fosse para que a série toda ficasse bem amarrada, o Jonas tinha que influenciar o pai dele a se matar. É por isso que aí, aquela carta, a gente não sabe quando ela nasceu. Por quê? Porque o Jonas entrega a carta pro pai dele. O pai dele escreve a carta e passa para, digamos, a mãe de criação, que a Jenna é. Perdão, a Jenna é a mãe do Urik. Então, para Inês, e a Inês passa pro Jonas, e é um ciclo sem fim, porque a carta sempre está rodando, e a gente não sabe quando a carta foi propriamente escrita, né? Aí,
Isso.
não, porque ali, na verdade, eu vou começar, porque como a gente está falando de Dark, na verdade, eu não vou terminar, eu vou começar. Porque ali começa tudo, cara. Porque quando ele apresenta a carta pro Mick, pro Michael, e o Michael estipula uma data: não abrir até tal data, tal hora. Porque ele vai suicidar ali, e ele coloca a data e a hora depois que ele desaparece do ano corrente dele. Então, ali ele começa a explicar tudo, porque o Jonas influencia o pai dele a se suicidar, e ali começa a série. Na verdade, a série, para a pessoa entender a série vai começar bem antes do primeiro capítulo da primeira temporada. Ali que a gente vai começar a entender como é por que o Mikkel some, porque na primeira temporada não ficou claro. Como é que o Mikkel apareceu em 1986? Ele foi levado até 1986. Ele não simplesmente entrou na caverna. Porque para entrar na caverna, você entra na caverna, você segue um determinado caminho, você passa por uma porta. E na primeira temporada não deixou isso bem claro.
E esse é um episódio foda, né? Porque, tipo assim, você fica o tempo todo. Esse é o um episódio que o pai dele se mata. Vamos ver o que que vai acontecer. E aí, quando você descobre tudo, você fica assim, porra, caralho. E principalmente na hora que ele fala que quem levou ele pra dentro da caverna foi o Jonas.
Exato.
Aí
É,
você fica assim, ué, como assim? Por que que o Jonas ia querer levar o cara pro passado?
exatamente. Para justamente tudo, porque o tempo é cíclico, para que tudo aconteça de uma forma cíclica também. Agora, o Francisco, imagina você chegar, você criança, tá com seus, sei lá, o Mikkel tinha o quê, 8, 9 anos, você chegar num tempo totalmente diferente, cara, isso é uma situação, tipo, o amigo do seu irmão, amigo do seu irmão, isso, o amigo do seu irmão e justamente namorado da sua irmã, pega a sua mão e te põe num túnel e te leva para um ano completamente diferente. 33 anos atrás, aí chega na primeira oportunidade, o primeiro contato do Mikkel com o Urik. O Urik é mó escroto, velho, já escrotiza o moleque, falando que ele é retardado. Pois é, porque ele tá com aquela roupa de caveira. Pois é, o primeiro contato que o Mikkel tem com o Urik e com a Catarina, que são seus pais, que já namoravam desde o ensino médio lá, sei lá o que é aquilo na Alemanha, pô, o moleque já é escrotizado pelos próprios pais, entendeu? Isso fria da cabeça
Como
dele.
que o pai dele era meio bosta na época da adolescência.
Ele é bem bosta. Pois é. Pô, imagina a cabeça de como vai ficar o moleque. Porque. E isso do Mikkel ter sido transportado para essa data não ficou explicado, mas foi explicado mais à frente, né? Porque justamente amarraram de uma forma que colocaram de como apareceu o Mikkel nessa data, para que tudo corresse de uma forma, até mesmo que o Adam estava planejando. Então, cara, nós temos essa apresentação aí do Mikkel, viajando pelo tempo e tendo que escolher praticamente outro nome e outro sobrenome, justamente porque na primeira temporada não foi explicado, mas pela amarração da série foi explicado mais adiante. Entendeu? Essa é a fidelidade da série com o enredo, com a história.
E um negócio foda que rola, né? É que assim, logo que ele volta, a primeira pessoa que é legal com ele é justamente a Hannah já, né? Que,
Isso
tipo,
é.
ela já chega, cumprimenta ele, conversa um pouquinho, que mais tarde os dois iam terminar casando.
Exatamente, porque foi justamente no dia que a Hannah derrubou derrubou o Urik lá, que o Urik até foi preso, né?
A
Que o Urik
obsessão
já tá.
da mulher pelo cara é tanto que ela casa com o filho dele, sem saber.
É, pois é, e ela fica transtornada, o quê? Pô, casei com o Mick? Caraca, aí ela foi. Aí, tipo, no, na segunda temporada, quando eles descobriram, quando a Catarina descobriu que poderia transitar pelo tempo através lá do buraco de minhoca, tá assim: você persegue tanto com a minha família? Você casou com o meu filho? Ô, velho, que viagem, velho. Tipo. É, não, claro que ela não falou dessa forma, porque essa a série Dark, ela é uma série muito séria, que o pessoal tá sempre com cara de choro. O Jonas, pelo amor de Deus, se você queria 8 temporadas, o Jonas, pensa bem, o Jonas ia ficar sem tomar banho 8 temporadas, que eu não vi ele
Não,
passar água.
não, é.
É.
Sério mesmo, você olha pra ele, bate uma tristeza.
Pois é, porque o cara. Não, não importa, não importa a data, não importa o ano, cara. O Jonas, ele tá sempre sofrendo, ele tá sempre sendo perseguido. É, tipo, é, no, é, é, em 2019 ele perde o pai da forma que perdeu, e ele fica tentando voltar, ele fica sofrendo, e isso da série, eu acho que faz muito, muito faz muita característica que a Alemanha tem para o mundo, de ser um país bem bem fechado, de pessoas bem bem sisudas, que a série não tem um alívio cômico em nenhuma parte, cara. Você pode ver as 3 temporadas, a série, ela é toda no drama, ela é toda fechada, porque ela não tem sequer um alívio cômico.
Sim, sempre tá rolando uma parada tensa.
Sempre
Mas
tem uma
não tem
tensão.
como o Jonas ser diferente, né? Porque, tipo, igual você falou, já começa a série perdendo o pai. Aí chega um pouquinho mais pra frente, ele mesmo do futuro vai e mata a garota que ele ama. Fora que ele já tinha descoberto que ela era a tia dele, então de qualquer forma ele não ia querer ficar com ela. Ei, o Bill, gente, vocês estão prestando atenção que, tipo assim. É, Dark é isso aí, tipo, a pessoa é mãe da mãe, tipo, o cara namora com a tia, rola muita coisa desse tipo em Dark.
Pois é, o cara é pai do bisavô. Que viagem,
É,
velho.
não.
Olha só, a primeira apresentação do Jonas, que o Jonas teve com ele mesmo, é quando ele foi capturado em 1986, e deixa, porque ele foi capturado pelo Noah em 1986 e deixado lá no bunker para ele fazer aquele procedimento daquela cadeira lá. É, para que eles estavam testando ele e o senhor Doppler, né? E a primeira visão que ele teve com que ele descobriu que o cara mais velho, o cara misterioso, era ele, foi de uma forma super traumática, porque ele estava preso ali no bunker todo decorado com as músicas dos anos 80, ambientalizado dos anos 80, e o Jonas do futuro falou assim: ó, você tem que passar por essa experiência para que tudo ocorra da forma que ocorreu. E daqui a alguns anos, eu vou estar falando com você mesmo, e você vai entender por que que eu estou fazendo isso.
Tipo assim, vai estar de papel invertido. Tipo,
Exatamente.
o Jonas mais novo, de 3 anos, vai estar falando isso para outro Jonas mais novo.
Pois é, cara, isso é de estourar, cara, de estourar os miolos. Tipo, o cara tá preso lá, beleza, o cara solta essa pedrada na cara dele, aí de repente abre um buraco no espaço-tempo, que ele começa a ver um outro ano, porque ele tá no mesmo bunker. Enquanto isso, o Jonas mais velho, ele tá abrindo o um portal com a máquina com aquela máquina do tempo. Porque aquela máquina do tempo, olha só, porque é o seguinte, eles amarraram esse acidente na usina nuclear. Acontecem praticamente dois acidentes na usina nuclear. Um em 27 de junho de 2020, e outro na mesma data, porém em 86. Porque o Jonas resolve abrir, ligar a máquina dentro de onde seria o buraco de minhoca, e ali começa toda a reação em cadeia. E nisso, como os túneis ficam debaixo do bunker, abre uma fenda no espaço-tempo que ele consegue ver o Helger Doppler criança, é aquele velho com a orelha deformada que o Uric tenta matar. Você lembra?
Lembro. É outra
Isso.
parada também que quando eles explicam, você fica assim, ah, pode crer. Mas pode continuar, depois a gente fala disso.
Pois é, porque abre aquela fenda no espaço-tempo e o Jonas fica ali, olhando pro moleque de 80, que na série ele não sabe de onde é. Quando os dois se tocam, né, que rompa a barreira do espaço-tempo, o Jonas é transmitido para 2052. Né? E o molequinho, ele vai ser criado pelo Adam. Criadão, ele passa alguns meses com Noah em 80, em 86. Depois o Noah manda ele para a época certa dele e doutrina ele a ponto desse moleque com a orelha deformada, que é o senhor Helge Doppler, para começar a ser com essa criança, para poder fazer esses testes.
Faz tudo que ele quer. O Elg é um capanga e, tipo, ele não sabia nada do Adam. Pra ele, era, tipo, o Noah acima de qualquer pessoa, né? Pena que ele se arrepende velho demais e nunca consegue evitar nada.
E ele morre por ele mesmo. Porque quem mata o velho Doppler é ele mesmo. Porque como ele fica assim, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Tipo, o pessoal, pô, esse velho é gagá pra caramba. Mas ele sabe, e ele viveu tudo. Tipo, ele tem maior receio do Urik. E o Urik descobre que esse velho era o velho que sequestrou o irmão dele, né? Quando ele viaja pro tempo. Só que o Urik vai parar num tempo totalmente diferente. Encontra o Doppler criança. E nisso, o Doppler tem as orelhas normais. E tenta assassinar o Doppler para quê? Para, segundo a linha de raciocínio do Urik, ele tentar parar e o irmão dele não sumir, e o filho dele não sumir também.
Porque na cabeça dele tinha sido o Doppler que tinha sumido com o Mikkel também.
Exatamente, mas o Doppler sumiu apenas com o Mads, que ele coloca na máquina e dissolve o Mads. No ano de quando 2019.
E quando começou Dark, eu achava que ele que era o Noah, sabia? Porque ele ficava naquele negócio, tic-tac, tic-tac. Eu tinha certeza, eu falava assim, mano, porque tipo assim, até então não tinha aparecido Noah, né? Eu falava assim, é esse velho e ele tá arrependido. Aí lá na frente eu vi que era uma parada nada a ver.
Pois é, tipo, o velho era mó capanga e era apaixonado pela Cláudia e deu o livro do Sr. Tannhaus pra Cláudia. Foi ele que praticamente fez a Cláudia ter a curiosidade de começar a entender de querer transitar pelo tempo, né?
O senhor
Porque,
Tom House também vagabundo, né? Ele criou
na verdade, esse que é o
dois
mais
universos
vagabundo.
paralelos, vagabundo.
Pois é, cara. Nossa, tipo, ele queria salvar a família dele e, tipo, criou, ele rasgou Ele praticamente rasgou a linha do tempo dele e bifurcou, seguindo totalmente caminho diferente, que ele nem tem família, né? Pelo menos na linha do tempo do Jonas, ele não tem família. Como ele rasgou o tempo naquela parte, talvez os filhos deles começou a não fazer nem sentido colocar esse apresentado na série, porque certamente ele recebeu a Charlotte para criar depois que o filho, a nora e a neta dele morreu no acidente.
Faz sentido. E ele era um cara fodástico, né? Porque, tipo, ele que sempre ajudou o Jonas e a Cláudia nessa questão de viagem no tempo, né? Aquele que cria a maquininha que eles ficam levando dentro daquela mala. Maquininha que
Na
é
verdade.
usada não só pelo Jonas e pela Cláudia, mas também pela Hannah, qual é o nome dos adolescentes lá, ó.
É o Magnus Francisca
Mó galera viaja só.
e o Bartosz.
Mas eu vou falar isso. Aliás,
Cara.
tipo, chega a terceira temporada de Dark, tem uma cena meio exagerada também, né? Acho que
Tem.
a temporada começa meio pesado. Você vai assistir com a família ali e é foda.
Pois
Não
é,
é,
cara.
porque eu mesmo vi. Eu mesmo a terceira temporada eu tava vindo lá na rolê, você tinha que ficar pulando o início dos episódios, sério. Não dava. Você sabe que esse pessoal que é mais do interior assim não é acostumado com essas paradas.
Tá vendo pornografia? Que você tem
É,
doido?
porra, eu ficava assim, caralho, isso aí é mó bom, mas precisava ver todo episódio começar desse jeito. É bom que eu já deixo a galera meio avisado, viu? A terceira temporada de Dark, acho que metade dos episódios começa com sexo.
É, pois é.
Então, não dá pra assistir perto da mãe e do pai, não. Sei lá, né? Vocês sabem.
E a terceira temporada, ela começa a explicar, começa a introduzir o final da série mesmo. Porque você
Isso.
vê, a Marta adulta, ela trabalha com o Adam. E o Jonas adulto, perdão. E o Jonas novo, ele começa a envolver com a marca do mundo número 2. Entendeu?
E uma parada que eu acho foda dessa terceira temporada é tipo o filho deles, né? Porque tipo, o cara vai pra matar e aí vai ele criança, vai ele adulto e vai ele
Vai.
idoso.
Pois é. Esses três filhos dele. É a completa deformidade do tempo que Dark apresenta, porque como é que chega lá para matar o presidente da usina para pegar um relógio lá, aí vai a criança e todo mundo com cara de psicopata, viu?
É, e se eu não me engano, isso já acontece logo no primeiro capítulo, né? Você já toma essa porrada aí.
Exatamente. Tipo, chega lá. Três, uma criança, um velho, um cara maluco e um velho. Pô, achei. Eles matam o velho lá, que até cadeirante, coitado. Aí sai matando um por um, porque é justamente a disfunção no tempo que o relacionamento da Marta e do Jonas criou. E isso é um emaranhado. E, cara, essa série. Eu acho por que foi inteligente ter um terceiro mundo para acabar. Porque ia ficar naquilo ali. E fica porque, como tudo é cíclico, certamente eu acho que se tivesse mais temporada, o pessoal ia ter, com certeza, capacidade de fazer e levar essa história adiante. Mas para acabar. Cara, e eu gosto quando a série acaba. Cara, tipo, eu sou fã.
Eu
Cara.
também, tipo, eu falo assim, ah, quem dera tivesse 8 temporadas, mas eu falo de zoeira, porque, tipo assim, igual, eu gostava muito de Sobrenatural, gostava muito de Smallville, Mas são séries que, tipo assim, chegou num ponto que eu parei de assistir, velho. Tipo,
Cara.
eu vi Smallville até a sexta temporada e Sobrenatural eu vi a sexta completa e vi três episódios da sétima, mas tava tão chato que eu desisti de ver.
Eu acho que isso é legal no serviço de streaming, que ele não é uma grade televisiva. E então isso permite que as séries acabem. Por exemplo, o problema de Sobrenatural não é que a série ficou. Não é só porque ficou chata depois da sexta temporada. O problema de Supernatural é que, tipo assim, fez tanta fama que o canal não quis encerrar ali no final do arco. Quiseram render. É bom por isso, velho. Isso é bom que, tipo assim, mesmo a série tendo um arco fechado, o pessoal pode voltar para ver depois. Entende? Tipo assim, o
Cara,
pessoal vai continuar consumindo um pouco.
eu sou um consumidor, um degustador de Sobrenatural. Cara, olha só, fazendo uma aspa, e Sobrenatural tem várias viagens no tempo. Colocando uma aspa aqui, é tipo Dark. Tipo, não tô saindo do assunto do Dark, não. Mas sabe, na primeira temporada do Sobrenatural, que o John tá sumido? Ele tá na 15ª temporada junto com a Marta. Cara, quando eu vi isso, porque eu acompanhei, eu vi tudo, todo Sobrenatural, até a 15ª temporada. Tá? E o
Nossa.
Jim, e um vampiro mata o Jim e pendura ele num ferro. Já dei spoiler e já era. Aí é o seguinte: o John, eles trouxeram o John pra 15ª temporada por causa eles pegaram, tipo, uma parada dos desejos lá. Eles trouxeram o John para a 15ª temporada. Por isso que ele fica sumido. Ele não simplesmente desapareceu. Ele tá na 15ª temporada porque a mãe deles eles arrumam um jeito de ressuscitar a mãe deles e ele tá na 15ª temporada. E quando volta. Mas só que ele não pode ficar nessa 15ª. E quando volta, é a parte que ele liga pros moleques na primeira temporada e fala o quê? Ah, não, tô caçando tal coisa assim, entendeu? O pessoal do Sobrenatural, do Supernatural, amarrou essa parte que o Jonas, que o. Eu tô misturando o Jonas com o Marta. Tudo aqui. Eles amarraram essa parte do. Então,
Porque
cara.
Supernet foi bem escuro, né, cara? Então me dá.
Pois é.
Eita.
Cara. Não, tipo. Quando eu vi o John
Piada
na
de bosta.
15ª. Demais. Quando eu vi o John na 15ª temporada, tipo, até então eu não tinha percebido que era o John da primeira. Aí quando ele volta pro tempo dele, porque ele não é ressuscitado, ele é trazido de um tempo e passa lá e depois ele é devolvido pro tempo dele. E o tempo dele é na primeira temporada, eu fazia caracas, não, que viagem, tipo, essa parte é muito do Dark, entendeu? Que o cara transitou num tempo que eles souberam amarrar. E é legal quando o filme, ou a série amarra bem os pontos, porque não dá pra assim, ah, mas aconteceu isso, ah, mas aconteceu. Não dá brecha pra isso, me entende?
E é isso
Sim.
que rola. Não quero cortar o assunto sobrenatural, mas tipo assim.
A gente tá falando de
Não
Dark,
é
né?
que eu não. Não é que. Não, não, não. Não, a gente aqui troca de assunto toda hora. Do nada eu puxo o assunto, nada a ver. Eu sou quem mais faz isso aqui. Tipo assim, o de
Eu escuto.
sobrenatural. Eu acho assim, se tivesse terminado ali na quinta temporada, que sempre se encaminhou para aquilo ali. A luta do Jim com o Sam. Eu
Isso.
acho que os nomes são esses ainda, né?
Exatamente.
É, eu lembro
Isso,
ainda.
é.
Pode ser que lá na frente ficou bom de novo, mas, mano, tipo, eu vi a sexta temporada toda, aquele negócio do Crowley. Crowley? Que vira
É do
esse gente.
Crowley?
Tá, tipo, tá tomando conta do inferno, aquele negócio. Nossa, ficou muito arrastado e aí, aquele negócio, 22 episódios, 24, 25. Aí,
É
tipo,
porque
essa
não.
temporada toda não acontece nada, e na sétima começa, aí você fica assim. Aí eu fiquei assim, nossa, mano, eu não vou ver esse negócio mais, não, não consigo.
O cara, olha só como o Luiz falou, porque como a série ela prendeu muita gente, é a mesma coisa do The Walking Dead. Como a série prendeu muita gente, eles falaram assim: ah, vamos colocar uma parada aqui para render. E acabou estragando. Entende? Tipo, é, parece que nos Estados Unidos essa série ela ainda fez muito sucesso porque 15 temporadas, 22 capítulos cada um, cara. É, se isso não tá prendendo gente, pelo amor de Deus. Não, sem contar, um dos erros clássicos do Sobrenatural, além de não ter acabar, de não ter um fim assim, pô, esse aqui é o fim, pronto, acabou. É que tudo era a mesma coisa. Ah, tem um vampiro, vampiro pega ele e joga na parede. Ah, tem um capeta, pega ele e joga na parede. Ah, tem um Alistair. Ah,
O
pega ele e joga na
fantasma,
parede.
tem tudo.
É, o fantasma, pega o que ele fala na parede, joga eles na parede. Cara, é tudo a mesma coisa. Entendeu? Não, não é algo que. Pô, se você tá na quinta temporada, pô, é uma ponta ali pra você fazer o desfecho e acabar tudo. E não acaba.
Não, ia ser um final épico, pô. A luta dos dois irmãos
É.
ali, aquele negócio da luta do céu contra o inferno. Ia, nossa, ia acabar uma série do caralho. Mas
É.
não quiseram.
Pois é, deram mole. Por isso que eu sou fã de toda a série que acaba. Cara, é que, tipo, que acaba no ápice. Tipo, acaba depois de morta, pra mim não tá valendo, não. Porque, por exemplo, você pega o Breaking Bad. Pô, acabou no ápice do velho lá, loucão, querendo dinheiro, querendo vender droga, querendo fazer droga. E tem o. E tem essa série que a gente tá falando, Dark, poxa, oh, ela acabou bacana. Vocês falaram na última sobre Viagem no Tempo dos 12 macacos da série. Eu assisti primeiro a série. Cara, a primeira e segunda temporada, enquanto eles respeitavam a lei da física, né? Porque quando a gente pega um conhecimento, não, né, que a gente é aquele Einstein, mas pega um conhecimento, a gente começa a falar assim, oh, pô, isso aqui faz sentido, então isso aqui dá pra acompanhar. Cara, depois o pessoal perde a mão nas coisas, eles não conseguem voltar de jeito nenhum porque o pessoal toma antipatia, né?
Ah, então, é igual você falou, tipo assim, Dark termina muito bem, né? Porque, tipo, rola o encontro do Jonas com a Martha, e aí eles descobrem que o único modo de tudo aquilo, todo aquele sofrimento acabar, é nenhum dos dois existindo, é destruindo o universo deles dois, que o universo deles dois é uma derivação do universo original, que foi o Color House, né?
Dan House, é.
O Tom House que criou o universo deles dois. Por isso que sempre aquela bagunça e por isso que nada dá certo para nenhum dos dois.
É, exatamente. Porque enquanto existe. Porque como rasgou o universo, ficou uma bagunça. Ficou uma bagunça, porque como o objetivo da Cláudia de ter. Não explicou. De querer. Ficar fazer essa pesquisa e descobrir esse terceiro universo, a Cláudia queria um universo onde a filha dela não morresse. E
Isso.
o único universo que a filha dela não morre é o universo que ela descobriu ser o original, porque ela transitou naquele universo e a mocinha lá, que no caso é a Regina, que é a dona do hotel, que é a mãe do Bartosz, ela. É, o único lugar que ela não morre era nesse universo. E ela descobriu ser o principal porque o Tannhaus ele ficou magoado com a perda da família dele e queria retroceder no tempo onde ele criou essa confusão inteira, né?
É, porque rola tipo uma discussão e ele se sente culpado. Porque, tipo assim,
Isso.
na cabeça dele, se ele não tivesse discutido com o filho dele não teria
Pegado a
saído
estrada.
de mau tempo. É.
Exatamente, pois é.
Foi um final bem feito, mano. Porque, tipo, era uma coisa que ninguém nunca imaginava. A gente sempre, durante as três temporadas, a gente sempre achava que o foco daquilo tudo ali ia ser ou o Jonas ou a Martha mesmo.
Exatamente. Aí a gente descobriu que o Jonas não deveria ter existido, muito menos a Marta. É, tanto o Jonas quanto a Marta, a família deles. É uma derivação de um universo paralelo que eles nunca existiram. Apesar que, não sei se você reparou um plot twistzinho no finalzinho, você reparou que a Hannah estava grávida?
No
final.
E o nome e o filho dela.
É Jonas. Cara, ali, o Francisco, ali é uma brecha desse jogar uma temporada na nossa cara daqui a pouco. Entendeu?
Será? Eu
Tipo.
fiquei naquela também, mas tipo, já pesquisei.
Cara,
Deu
imagina.
um ano que saiu, né?
Pois é, tipo,
Então,
foi
tipo.
o ano passado, tipo, se for jogar uma temporada assim, pô, na nossa cara, tipo, as coisas não eram bem assim, porque ela tá grávida. E quem que é o pai do filho dela? Não, e a Hannah, cara, uma personagem que eu tomei birra é a Hannah. E ela tem até aquela cara dela de sei lá o quê, no mundo correto, no mundo, digamos assim, correto. Cara,
Na boa, a Hannah é vagabundona. Eu acho que o pai do Jonas naquele universo é o carinha do tapa-olho.
tá eles na mesa lá, né? Só que eu não. Não, e nesse terceiro universo, o vôlei, ele não tem deficiência, não? Ou tem? Não
Não.
repare. Ele não tem, é verdade, cara. Porque tá ali na mesa, tá a Hannah, tá o vôlei, tá a Catarina. E quem, mas quem? E a Regina? Porque
Não,
o
pera.
resto.
O vôlei é o carinha tapa-olho?
Isso, o cara tapa-olho.
Tem deficiência, sim. Você lembra, não? Tipo assim, o pessoal pergunta pra ele o que que aconteceu com o seu olho. E na hora que ele vai contar, a energia acaba. Então, tipo assim, nem no final da série eles quiseram falar o que que esse desgramado
Pois
arrumou nesse olho dele.
é. Mas no mundo da Marta ele já não tem um braço.
Isso.
Tipo, não fala. Ou a gente fica querendo saber, tipo, porque a. Eu não sei se você já reparou que a Francisca leva remédio pra. Leva hormônio pra irmã dele, né? Porque ela tá fazendo essa transição pra ser transexual, então ela leva remédio pra irmã dele, que mora num trailer, né? E, tipo, é umas coisas que não explica, a gente fica assim, ô, cara. Você perdeu o olho, mas você tem que falar como é que você perdeu esse olho aí, parceiro. Não explica. Porque talvez, porque muitas das vezes o foco não é esse. Mas também eles podem jogar um. Tipo, eles têm. Eles podem jogar outra temporada aí na nossa cara, assim, tipo, pra pegar de surpresa.
Eu imaginei isso quando eu vi o final ali, só que tipo assim, igual tu fala, eu pesquiso direto. Dark, quarta temporada, e aí tipo, não tem nada.
Não, tem.
Nenhuma coisa assim de alimentar a esperança, e tipo assim, ah, pode ser que nós vamos fazer nada. Tipo assim, pessoal, vai acabar na terceira e é isso mesmo. Mas não duvido não,
Tipo.
porque ficou muito em abertos aí. Tipo assim, o que eu penso? Beleza, aquele ali é o universo original. Mas o que que garante que é aquele? Só porque a filha da mulher fica viva naquele? Aquele é o universo ideal para ela. Mas não quer
Exatamente.
dizer. Isso, não quer dizer que aquele ali é o verdadeiro, o primeiro. Entendeu?
Isso, pois é, ué. Ali, tipo, pra Cláudia, onde a filha dela fica perfeita, e uma coisa, tipo, uma coisa que deixa em aberto também é se a Cláudia some, porque se a Cláudia some nesse universo, ela tu tá rolando ainda. Dark deixa essa série deixa isso em aberto, porque se a mãe da Regina e a Cláudia tá desaparecida, tá rolando. A série tá rolando ainda. E a Cláudia é uma das personagens mais fáceis de identificar, né? Porque ela tem um olho castanho e um olho verde. Então, pá, essa aí é a Cláudia. Tipo, tá nova, pô, essa é a Cláudia, essa é a Cláudia, essa é a Cláudia velha. Então, é uma das personagens mais fáceis de
Ela
identificar.
é super tranquilo. E
Pois
aquele
é.
negócio, né? Igual você falou aí, se ela estiver viajando, alguma coisa está rolando mesmo.
Pois é.
Eu
Ou.
queria muito que, tipo, se voltasse e te explicar só esses pontinhos que ficaram aí. Quem que é o carinha lá, como é que é o nome dele?
Alexander.
Isso. Quem que é
Pois é.
aquele cara? Porque, tipo, na segunda temporada dá a impressão de que aquela investigação, o policial veio porque ele roubou o nome do irmão do cara, mas aí na terceira temporada eles sempre esqueceram do cara.
Verdade. Porque Eles queriam direcionar a série, porque se direcionasse ela a série para um outro canto, cara, a gente ia ficar muito mais bugado, entendeu? Mas Dark dá essa possibilidade de ter muito mais finais. Não é só aquele final que é bom para a Cláudia. Pode ter vários finais. Nossa, pode ter final até de óculos. Você tá doido.
É, porque igual agora, vai, supondo, né? A Hannah vai ter outro Jonas. E quem garante que esse Jonas também não vai começar a mexer no tempo aí?
Né, exato. Pois é. Porque como o tempo é cíclico, ele pode acontecer tudo de novo. A partir do. Olha só, a partir desse tanto de mudança que eles fazem, tudo pode ficar bagunçado de novo.
E é uma parada foda, porque, tipo, você é apresentado a um monte de personagens durante 3 temporadas. Aí chega no final, quando resolveu tudo, tem tipo 5 numa mesa, o resto do pessoal não existe.
Não, mas pois é, mas faz super sentido. Tipo, a família Nielsen, ela não existe. Família Nielsen não existe, porque é um pessoal que tipo, eu sinceramente eu nem sei de onde saiu a Agnes, por exemplo. A Agnes, que é a mãe do Tronte, que é o pai do Uti, que é o pai do Mico, que é o pai do Jonas, ela é filha, sei lá, eu acho que é a filha da Hannah também, não sei que barco.
Eu não sei, ela aparece do nada.
Porque olha só, porque ela aparece quando criança, que ela é irmã do Noah, a Agnes é irmã do Noah, ela aparece em 52, e daí ela aparece bem no futuro e volta, né? E porque a Agnes ela aparece em 2052 também, mas só que como ela transita com a matéria escura, ela pode ir para qualquer data, porque se usar o buraco de minhoca ou a máquina, pode ir só para 33 para trás e 33 para frente. Já com a matéria escura, você pode ir para qualquer data que você quiser.
É, mas a história dela é bem mal explicada, né? De onde ela veio, e que ela já foi direto para aquela casa ali. E também, tipo assim, ela fez alguma coisa com o Ada, né? Que ela fica pedindo pro Noah pra ela voltar. Mas, tipo assim, o Ada não quer mais nem saber dela e o Noah também tem raiva dela. O que que ela fez pra ter criado esse ódio, que até então ela era aliada deles, né?
Ela era do Sicmundos.
Pois
E
é.
eu que, aliás, eu fiz uma triqueta no braço, aí depois eu gosto tanto de Dark, eu coloquei uma triqueta no braço, aí coloquei 87, aí 33 anos depois, porque a data de nascimento do meu filho, né? Aí só não encaixou a data de nascimento da minha mãe, que ficou 32 anos. Mas ficou legal pra caralho. Tipo, eu sou fãzaço de Dark. Cara, e essa série pra mim é foda. Só pra escrever Cinco Mundos aqui, mas a grana tava curta no dia. Eu esqueci de mandar pro tatuador como é que escreve.
Então, galera, o papo tá muito bom. Porém, já deu um episódio bem longuinho aqui. Cara, a gente trouxe praticamente um fã da série Dark. Praticamente não, cara. É fã da série Dark. Vai ter foto da tatuagem na postagem. Beleza? Muito obrigado, Águila, por ter participado. Muito obrigado, Francisco, por estar
Nada.
sempre aqui apoiando a gente.
Tranquilo?
É porque, na
Tá
verdade, isso
ligado,
não
né?
acabou. Hein? O episódio não acabou. O episódio é cíclico também.
A gente coloca isso aqui no começo e depois coloca o final no começo.
Isso, exatamente. Vai ficar legal.
Não vou fazer isso porque isso dá um trabalho da porra.
A gente vai começar dando tchau. Então, oi, galera. Tudo bom? Aqui é o Águila.